bichas.
Bom dia, gente! Vamos começar o
Bom
podcast!
Bom dia! Ai, tô animada!
Acorda,
ai, eu sabia
menina.
Que ia ser o show do circo hoje.
Meu Deus
Olha
do
aqui.
Céu!
Juntou, Eu vim aqui pra chartear. Esse quarto lugar não tá me agradando. Eu vim aqui pra chartear.
Vem tá aqui passar... pra mudar de posições.
Exatamente.
De posições pra
falar, gente. Exatamente. A gente vai bater o Samir e a Jéssica hoje, viu? Essa é a minha entrega. Essa é a minha entrega.
O Thiago criando a rivalidade.
É, rivalidade do podosfera.
Rivalidade juntou... entre mulheres.
Juntou a Sônia Abrão da podosfera com o Ronaldo Espe do Twitter. Agora um vem.
No mínimo, Kátia Fonseca. Agora... No mínimo, Kátia Fonseca.
Ah, eu acho. Eu gostaria de ser comparada a Kátia Fonseca. Ou a... Como que é o nome da outra apresentadora? Que é
Regina Volpato, que é mais
Regina
chique.
Volpato, é. Que é, ela é Regina Volpato, demais. Vai.
Regina Volpato. Eu sou mais Regina Volpato, eu acho, viu?
Mas aí, Thiago, quem não reconheceu ainda a sua voz, quem é você, minha filha, no confessionário? Quem é você no VIP, na xepa?
Meu nome é Juliette. Mentira! Eu sou Thiago Teodoro, apresento Estamos Bem com a Bárbara dos Anjos e apresento E Aí Gay com Felipe Dantas. Quem não me conhece não sabe o que está perdendo, né, gente? Claro.
E quem conhece sabe, viu?
E quem Esse conhece é um para de me seguir. Quem conhece para de me seguir.
Tem essa também, Thiago.
Tem
e
isso,
hoje,
viu?
E hoje o Thiago veio para um programa que tá assim... babado, menina. Viu? Ela vai se arrepender Morning tanto de show. Participar hoje. Mas antes do programa começar aqui a sessão fofoca, os primeiros recados, você, por favor, gente, siga. A gente, eu não tô pedindo, eu não tô implorando, eu tô suplicando. Tô me humilhando. Pra você, ouvinte, vai lá seguir a gente, @podcastbigbichabrasil no Instagram e @podcastbigbicha no Twitter, hein?
Ajuda elas, gente.
Única, gente. Oportunidade única. Tá saindo aqui de baciada pra
Ela
todo
tá
mundo compartilhar.
Mas eu tô mandando mesmo, porra. Essa é. Tá ali no polo, caralho.
Vai, Paulo,
que é que tu,
manda
tá,
as pessoas compartilhar esse episódio. Ai,
no o Thiago me fez acordar 8 da manhã. Não, eu tô assim, processo.
Eu não gravo depois das 8 da noite. Eu não gravo depois das 8 da noite, gente.
Tá no contrato dela,
tá no meu contrato. Eu disse, quer que eu faça de graça, eu vou escolher o horário. Porque, sinceramente... já vim de graça, vou ter que gravar na madrugada? Ah, não. Pelo amor de Deus.
Certíssimo.
Que isso, francamente.
Mas enfim, não deixa de compartilhar esse episódio, a gente ajuda muito, muito esse podcast a continuar. Então compartilha ele no seu history, marca a gente também, que a gente vai adorar repostar. E ajuda a engajar isso aqui pra gente continuar. E voltando aqui, esse é um episódio que ninguém gostaria de participar, Thiago. Veio logo você hoje. Porque tem muita coisa, muita bagunça de informação. O Twitter inteiro tava sem entender nada. E eu hoje vou fingir que entendi alguma coisa pra repassar pra vocês. Mas eu também tô no meio dessa, gente. Eu não entendi nada, tá?
Eu vim mesmo só pra dar minha opinião. Não entendi nada
exato,
também. Vamos lá.
Exato. Eu vou fazer a linha meio Carol com K hoje. Vou falar sem entender. Vamos lá.
Gente, por onde vocês vão começar esse caos? Porque ontem foi um verdadeiro caos.
Foi! A gente postou o episódio na quarta, né? O episódio novo na quarta. Só que aí, na quarta de noite, o que aconteceu? Teve festa, que a gente tava bem ansioso. Porque aquela festa da terça-feira não foi uma festa. Foi, tipo, só uma inauguração ali pra eles. Deram umas bebidinhas e tocaram umas poucas musiquinhas, né? Fiquei esperando sair. Aí teve a festa oficial na quarta-feira, que tocou todas as músicas da Diva Pop. Vocês viram tocando a música da Pocah, Bandida. Tocou a música do Projota. Não tocou Ice Cream do Blackpink pro João.
Poxa.
Ficou devendo, Mariana Grande.
Tocou até Fiuk, né? Eu tinha até esquecido que ela era cantora, menina.
Eu fiquei passada. Nem veio uma música do Rory, né? Deve ter vindo do Rory. Que era
ainda bem, né, gente? Sucesso. Tá bem, né, gente? A audiência. A Globo tá pensando na audiência também, né?
Pelo a Globo amor de Deus. Foi um pouco segura.
É, não. Jogou ali no garantido, entendeu?
E aí, nessa festa da quarta-feira... que é onde começa aqui minha linha do tempo.
E, ô, Duda, isso é o que tá todo mundo de branco. É a que tava todo mundo de branco.
É, ai, brega. O que você achou desse tema, Thiago?
Achei que o ano novo já passou faz um mês, assim. Então, vamos lá, né? Segue.
Bicha, não entendi nada também essa coisa.
Brega, brega, brega. Se tivesse, sei lá, se tivesse espremido mais um pouquinho, explodia de tanta breguice aquilo dali. Tá parecendo festa de confraternização de empresa. Puta merda.
Nossa, sim. Ai, mas sempre é confraternização de empresa, gente, sinceramente.
Ah, mas quando é uma coisa temática, sei lá, São João, ai, não sei o quê, legal. Mas ano novo,
ai, meu
party,
cu. Odeio,
em 2021, porra.
É que eu acho que festa do ano novo já é cafona, assim, no geral. É aquela festa que grita, I got a feeling, sabe?
É
aquela
grita
cafonagem,
eu só pensava, a Glória Pires, o tempo inteiro. Foi muito ruim aquilo, gente, muito ruim. Horrível.
Mas enfim, nessa festa que é onde inicia o caos, onde inicia a treta. Que é onde começa ali que o Lucas, ele começa a tentar formar casais nessa festa, gente. Uhum. Ele começa a brincar de cupido, ele mesmo se apelida de cupido. E ele começa a forçar as pessoas a falarem com quem elas ficariam. E eu acho que aqui já nasce o problema. Porque o Lucas, ele não foi numa coisa, tipo, brincadeira. E eu entendo que ele também tava bêbado, mas eu não dou desculpa na bebida nunca.
Ah, mas eu sempre uso, mas vai.
É que o Lucas, ele tava muito forçando mesmo as pessoas a responderem. Tem até aquele vídeo, que é um vídeo de diálogo de gente doida, gente. Que ele falando assim com a... Acho que tava a Pocá, ele e a Caroline. Que ele tava assim, ah, não, você fala quem você ficaria. Aí um fica respondendo, e é uma conversa de gente doida. Ele forçando ela responder, ela sem querer responder. E aí, na hora que ela decide responder, ele dá um passo pra trás, sabe? É assim, ele começa a forçar todo mundo a perguntar, com quem você ficaria? E aí, não. Mas e aí, com quem você ficaria? Não, você tem que falar uma pessoa com quem você ficaria, né? E aí, fala aí.
Não, tipo, é que eu assisto Big Brother pelo Black Twitter, que eu acho babado, entendeu? É ali que o bicho pega. Eu não vejo pela TV, eu vejo pelo Black Twitter e me divirto pra cacete. E eles trazem discussões importantes. Eu gostei de uma análise que teve sobre o Lucas, de se colocar rapidamente na condição de cupido, numa posição que talvez ninguém se interessasse por ele, entendeu? Então eu vou fazer esse jogo aqui, que é uma forma de eu chamar a atenção na roda e ter algum lugar, porque... Talvez o garoto negro ninguém fosse querer pegar, sabe? Eu achei interessante essa análise. E até achei curioso que muitas vezes eu me vi como gay branca nessa condição também, de ser a cupido, de querer resolver, de querer ser animada, de querer juntar casais, porque ninguém ia querer me pegar, ninguém ia querer saber de mim. Então eu achei interessante essa análise. Assim, tudo bem, ele tava bêbado, acho que tem uma errada de mão aí, mas achei legal ver por esse lado também.
Acho que vai abrir várias e várias... brecha aqui pra gente discutir
mais
parte de racismo nessa, em toda essa história.
Sim.
É um grande filme de Jordan Peele aqui, gente.
Foi uma sucessão de equívocos e aí foi só escalonando numa grande merda no final, que aí, tipo, foi pra todos, tipo, voou merda pra todos os lados, literalmente. Porque eu acho que, assim, o principal problema tá a Caroline... Se sentiu encurralada.
Você vai quebrar minha linha do tempo de novo, não, viu?
Ai, gente, você tá bagunçando o podcast, falou, Paulo!
Tá, fala. Meu Deus, tá, cupido. Aí falou, Caroline...
Ó, eu preciso explicar pro público direitinho o que aconteceu, porque nem o público entendeu como é que aconteceu.
Ah, bom.
E aí, depois disso, que ela falou, e se eu quisesse ficar com o cupido? E ela falou assim, e se eu quisesse ficar com o cupido? Ah. Ela joga essa pra ele. E aí
mandou.
O clima esquenta, né, menina? Porque quando ela fala isso, o Lucas, ele leva bem a sério. Bem a sério mesmo. E a Caroline, ela fala... E aí, a Caroline, quando ela fala isso e ela viu que ela talvez ou brincou muito sério, ou brincou com alguma coisa que não devia, ela dá meio que um passo pra trás, ela se faz um pouco... Ela se faz, sim, de dissimulada. Como, ai, não, nunca falei
faz
isso.
Faz a sonsa, mas faz a sonsa.
Ela fez a sonsa, ela faz a sonsa. E aí, a Caroline dá esse passo pra trás. E aí que começa toda a treta, porque aí o Lucas não responde, o Lucas não, a Caroline não responde depois, porque ele fala, ah, e aí, se você vai com o cupido, então fica. Só que aí ela não, ela fala, ui, acho que eu brinquei sério demais, não deveria ter brincado com isso. E realmente, só que eu entendo que é uma grande conversa de bêbado, sabe? Uma grande,
grande
conversa de bêbado, sabe?
Não pode ignorar o fator de que tava todo mundo já bem louco, claro.
Muito! E aí, quem entra na treta também, entra a Carol e a Camila. Elas falam pra Kerline que a Kerline era manipuladora, do jeito como que ela colocou isso aí. Porque aí vira essa… Vira não, isso já se torna a mulher branca junto com o homem preto, que tem várias e várias camadas, né?
Sim.
De mulheres brancas não se relacionarem com homens negros, ou quando se relacionarem conotação sexual, ou só uma vez. Tem muita coisa embaixo, gente, disso. E eu acho que o principal é que isso desperta vários e vários gatilhos em cima do Lucas.
Sim.
E
sim,
que a
Kerline
talvez
exatamente.
Não faça ideia, porque talvez ela… E eu, que eu só supondo.
Não, ela não faz
que ela é
ideia.
Assim. Não tô falando que ela é assim. Mas talvez ela nunca tenha se relacionado com um homem negro. E são outras questões, sabe? E são outras camadas.
Mas
não, mas a coisa escalonou numa merda tão grande que chegou um momento em que ela foi tentar justificar que o que ela tinha feito não tinha sido racismo, que ela falou que ela já namorou um cara negro. Na
puta
cozinha.
Puta que pariu.
Aí,
ela,
aí minha filha, entendeu? Ela fez a escola Lana Del Rey. Essa, aí não dá
pra
se justificar.
Não dá
se justificar, gente, assim, desse jeito.
Isso é um absurdo,
eu acho que vai,
né?
E é uma sucessão de ele também falando algumas coisas que talvez muito pesadas. Comparando a situação com quando o Stalin fez o massacre. E aí, a internet também cai em cima dele.
Ai,
e ela também, acho que falando muitas merdas. E todo mundo caindo em cima dela também, com razão, sabe? Eu acho que os dois lados ficam muito bambos e perdem a razão muito fácil. Mas os dois lados têm ponto.
Mas aí tem a cereja do bolo, né, gente? A cereja do bolo é o…
Ai, meu Deus.
É o choro mudo,
sim,
gente.
O choro mudo.
Não, a bicha muda não dá pra mim.
Eu acho que é a cereja da cereja. Porque a Kerline, ela começa a chorar. E tem a Camila olhando, assim, com um olhar icônico. Porque a Kerline, ela tem um momento dela de choro que não sai uma lágrima. É um choro que não tem uma voz. E aí, eu amei que todo mundo comparou com a Billie Eilish. Tem dublagem já com as branquelas. É, tá perfeito.
Eu vi um que é assim, Selena Gomez ao vivo.
Ai, esse é… Não, Thiago, esse não pode! Esse já era cancelamento.
Bota o pi, bota o pi. Então, pi, não pode falar mal do governo, pi.
Não vou botar, não.
Pi.
Não vou botar nada de pi, eu quero o Thiago cancelado.
Ah! Branco não é cancelado, não, filho. Vou manter meus patrocinadores, tô tranquilo.
Mas enfim, né, gente? Eu acho que é o estopim, realmente. A cereja do bolo, essa parte da Kerline chorando. Eu acho que tudo isso deveria ter sido resolvido, como até o próprio Nego Di falou. Infelizmente, vou ficar do lado do Nego Di. Nego Di falou, gente…
Vamos ficar do lado do Nego Di mais vezes nesse programa, hein? Prepare-se.
E aí ele falou, gente… Vão dormir, pelo amor de Deus. Isso aí é coisa que tem que ser resolvida aí no dormir, gente. Isso aí é briga de bêbado. E é realmente, isso aí é briga de bêbado. Eu acho que tem vários pontos que ativaram gatilhos do Lucas Penteado, que são pontos para ser relevados também. E também respeitar o espaço da Kerline, do eu não quero ficar com você, mas ela também tem que se bancar, que ela fez uma brincadeira e que mexeu, sim, com esses gatilhos do Lucas. Mas eu acho que essa briga foi uma briga, assim, de doido, gente. Realmente é uma briga de doido.
Primeiro que uma coisa que já foi, assim, inédita, pelo menos que eu lembre, poucas as vezes isso acontece, o Thiago tentar dar um contexto. Quando ele começou, e aí falou, nossa, isso daqui aconteceu isso, mas aí o Lucas pegou e aí a Kerline não sei o quê, e aí depois virou um negócio assim. Eu falei, eu não lembro de quando o Thiago meio que tenta dar uma contextualizada no que tá acontecendo na situação. Sem deixar com que jogue as informações.
Mas vai ver, Paulo, que foi a tamanha confusão, né?
É, se ele tivesse estipulado a narrativa. Que, no caso, foi um negócio de doido. Eu acho que tudo teria se resolvido se a Kerline tivesse chegado. Olha, você me encurralou na parede e eu tentei te encurralar. Fiz merda. Só que o problema é isso. Tipo, ela não... Ela veio se tocar dessa situação de, tipo, dos gatilhos dele, dessa questão de, tipo, achar que uma mulher branca nunca daria bola pra ele. E tudo aquilo que ele falou que, realmente, deu pra perceber que tocou em algo muito sério na vida dele. Algo que talvez seja uma... Não, não é fraqueza,
um trauma.
Mas... Como é que a gente fala? Algo relacionado à autoestima e tudo. E aí eu acho que ela ficou nesse desespero de se tentar desvincular de que ela não era racista e isso. E aí, meu filho, foi assim, ladeira abaixo, uma grande big bola de merda.
Então, e aí, Paulo, tem um negócio que é assim, eu vou ser branca como a Caroline aqui. Ela foi racista. E ela ficou... E ela ficou lá com o chorinho mundo falando que não era racista e que tinha pegado uma homens negros já. Tipo, ela foi errada aí. Eu acho que e ela não fez essa reflexão depois ainda. Não sei, eu não vi se ela fez isso depois no pay-per-view.
Mas quando você acha que ela vai fazer essa reflexão? Mas acho que não fez. Thiago,
acho que nunca.
Não. Ela vai fazer a reflexão domingo. Domingo não, terça-feira, quando ela sair. Porque com certeza.
Tem será essa que ela ainda, sai, tem gente? Essa. A gente vai chegar ainda na prova do líder e tudo. Não sei, mas acho que tem chance dela ir pro paredão. Mas vamos lá. Eu acho que nessa festa acontece um grande momento, um momento icônico também, na quarta-feira, que é o Nego D falando sobre o Justin Bieber, gente. Esse é o tudo. Ele chega e fala: nossa, olha essa música que tá tocando aqui, hein? Quem não conhece, fala que essa voz é voz de negro. Justin Bieber tá lançando umas músicas de negão. Aí ele começa a cantar, e aí o cara bicha, isso pra mim é icônico.
Foi.
Ai, Nego D.
Ele tá falando pra que gata isso, porque tem uma gata que tá na pira dele também, achando que é verdade. Sim. Eu não sei qual das gatas é.
Eu não lembro se é a própria Caroline. Eu acho que é a própria Caroline que ele fala isso, eu não lembro. Ou é a Sarah.
E ela, ai, é mesmo.
Eu não lembro o que ele conta, mas ele fala isso, e a pessoa, sim. Sim, o Justin tá lançando sua música de negão agora. Ai, gente, eu perdi
puta
tudo.
Eu perdi tudo
nessa cena.
Puta que pariu.
E, Paulo, quer puxar o próximo tópico? Você nem tá com o roteiro aberto?
Ah. Tô sim.
Você veio gravar, querida? Tem que ter roteiro, olhar, né?
Não
é ficar
rindo.
Não é ficar rindo só, aqui tem uma entrega pra fazer, meu querido. A expectativa da audiência, vamos trabalhar.
Quebrando todos os tabus. Preparando a legenda lá do Quebrando o Tabu pra postar a informação mais relevante desse BBB. Camila e Carol com K confirmam que ainda não cagaram. Ou seja, aquela lista está errada.
Ah, aquela lista tá errada.
Gente, eu perdi isso. Teve isso?
Você não viu a lista, Thiago?
Não!
Calma aí, eu vou te mandar agora no chat. Montaram uma lista, Thiago. Com quem já tinha cagado, quem já tinha ficado dois
mentira!
Minutos na, dentro do banheiro. Ai, e quem não ficou dois minutos dentro do banheiro.
Ai, gente, que aflição. Só de pensar que tem uma lista já... Meu, olha, ficou com a prisão de ventre já.
Mandei pra você
ai,
no chat
medo.
A lista que a gente tinha falado.
Quem não cagou? Peraí. Carla Dias, Thaís, Sara, Rodolfo, Caio e Juliette. Não quer cagar perto do Fiuk. Quem já cagou? Gilberto com K, não, que também não cagou, né? Camila, filho. Ah, eu estaria na fila, na lista de quem não cagou, eu acho, gente. Ah, não, eu teria cagado já, tranquilo. VTube não cagou, Projota não cagou. Silent Bill.
A Carol disse que está constipada. Oh, meu Deus.
João Luiz nem banho tomou, gente. Eu tô passada.
Então, parece que a Carol já cagou. Mas a Carol falou, tô constipada, não tô conseguindo. Carol só foi cagar ontem. Mas a Camila não cagou ainda, pelo
seríssimo
que parece. Ela não conseguiu.
Isso, viu?
Ela falou que pra ela tá super de boa ela ficar sem cagar ainda. Mas bicho, já vai dar uma semana.
Gente do céu. Vai dar um
meiozinho. Preocupante isso. Bom, não e vi isso na cobertura do G-Show.
Então, isso no G-Show não mostra, gente. Eu acho que isso que são informações relevantes que o público precisa saber e o público quer saber.
Exatamente.
Bicha, mas esse vamos é o chamar... sucesso do Big Bicha Brasil, então... entendeu? Vocês fazem o serviço.
Aqui é jornalismo profissional.
Tá, vamos continuar acompanhando. Vamos ver quem vai ser o último a cagar. Quero saber quem vai ser o último
a
cagar.
Sim, jornalismo de cu aberto.
A Camila, com certeza.
Eu acho que é a Carla Dias, que ela já tá bem inchalá, né?
E aqui, gente, vai surgir um tópico que eu, juro pra vocês, não vou saber, não sei explicar, não sei o que tá acontecendo. Vou precisar da ajuda de vocês, hein? Eu preciso que vocês me ajudem, me expliquem, façam essa linha do tempo do Fiuk. Fiuk que já
não,
tá...
Não, então fala primeiro da prova do líder pra depois falar do Fiuk.
Verdade, porque o Fiuk
que aí
foi
a gente
última
entra
coisa
no bafo,
agora, recente,
porque...
né? Tipo, de hoje. É de hoje.
É de hoje de manhã, de hoje cedo. Acordei e já levei essa na cara.
Então, ontem, gente, que foi na... Ontem que foi? Que dia hoje? Quinta-feira. Quinta-feira. Isso. Ontem foi quinta-feira e teve o quê? Prova do líder na quinta-feira. Com uma ação da PicPay. Você tinha que montar um QR Code lá
e
em
graças
dupla.
A Deus não foi de resistência. Graças porque a Deus. Gente já sabe que é um líder aqui, né?
Já consegue fazer o programa, você consegue entender. Foi uma prova super rápida da PicPay, graças a Deus. Prova simples, básica.
Estamos até gravando hoje, né, Gays? Tá ótimo. Estamos até gravando hoje, graças
entregaram.
A Deus.
Entregaram. Muito obrigada, BBB. Sempre continue esse formato. E tinha que montar o quebra-cabeça. Quem ganhou foi a dupla Lucas e Nego Di. Novamente ganhando uma prova Lucas e Nego Di. Já se mostrando que são uma dupla que consegue conversar, consegue se entender, sabe? Consegue distinguir.
É uma coisa Duda e Paulo Fraga,
uma
né?
Coisa, dupla, Duda e Paulo tá Fraga. Uma coisa, Thiago e Dantas. Elas se entendem.
Isso! Elas se conhecem no olhar.
E aí, o Nego Di acaba ficando com o líder, né? Porque tem que escolher quem vai ficar com o líder. E o Nego Di que fica com o líder. E o Nego Di tem um momento, assim, que todo mundo adorou. Ontem foi um bafo. Quando ele começa a escolher as pessoas pra participar do VIP. E ele vai pegando preto por preto.
Todos
ele
os
vai fazendo
da casa.
O mata-mata dos pretos. Até que chega nela. A matadora de gatinhos. A VTube, até que chega na VTube. E ele chama a VTube como a única branca. E eu amei que tava todo mundo brincando que ela era motorista de Wakanda. Ou falaram também que tinha que ter uma pessoa pra lavar louça. Ou que a VTube...
Os memes são maravilhosos.
Maravilhosos. VTube não vai precisar comer churrasquinho de gato na xepa. Eu amei.
Tem ela, tipo assim, ela, a Adriana e a rapaziada. Aquela coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Tem todas as apropriações de todos os brancos. Tem a apropriação do Léo Picon. Uhum. Tem a Malu Magalhães no Encontro com a Fátima.
A Eliana!
VTube depois de uma semana no VIP. Tá maravilhoso, tá muito engraçado.
Ah, gente, é muito bom. Muito bom. Ontem, muito obrigado por esses memes.
Vocês ficaram surpresos? Porque eu achava que ele ia colocar os dois agroboy.
Ele tá fazendo a limpeza de imagem dele. Ele sabe que exatamente. Se ele não fizer isso, nesse BBB geração lacre, bicho, ela roda em 2 segundos. Ela foi estratégica demais.
Eu queria perguntar pra vocês, porque assim, eu vou vendo pontual, aí... Eu entendi toda a escolha dele pelos negros da casa, acho que entendi, acho que a Duda tem razão, tem uma estratégia também aí. Sim. E achei babado, adorei. Mas por que a VTube? Tem uma explicação, gente? Aconteceu alguma coisa antes pra ser a VTube? Ele tem uma afinidade com ela, eles são amigos na casa, vocês entenderam ou não?
Pra mim é só alguém que precisa lavar a louça, não entendi. Mas a VTube também tá fazendo uma boa limpeza de imagem. Eu não vou mentir, não. É que é fácil zoar ela aqui. Mas... E o público vai me massacrar agora. Eu acho que ela tá indo comendo pelas beiradas. E tá sabendo fazer uma limpeza de imagem sim, viu, gente?
Não, mas Duda,
porque ela ainda não fez nada. Não fez nada de relevante ainda. Ela já fez alguma coisa foda na casa? Não, ela tá quieta.
Ela tá quieta
ainda.
E o babado tá quieto no momento, gente. As primeiras semanas...
O que eu tenho visto do Twitter, todo mundo falando é... Tipo, as pessoas meio que confessando com a culpa, né? Ai, mas eu tô gostando da VTube. Ai, a VTube tá até legal. Aí tem um momento em que todo mundo fala que é a maior participação da VTube no BBB, que é quando a Juliette tá falando que já tá no terceiro dia, no terceiro relacionamento. Aí a VTube faz assim, tipo, segura o riso, sabe? Ela dá um close na cara dela, ela fica assim,
Oscar de atriz coadjuvante.
É atriz, minha gente.
Oscar de atriz coadjuvante, atriz.
E depois dessa prova do líder ainda, o Thiago também explica lá toda uma palhaçada que vai rolar, gente. Foi antes, verdade. Mais uma coisa difícil.
Foi antes, mas aí... Difícil, mas a gente vai tentar explicar baseado nos vídeos que eu vi no Twitter. O que acontece? Os brancos foram pra xepa, e aí ficou aquele drama, meu Deus.
Não, menina, é do Big Fone que ela tá falando, que foi antes.
O quê do Big Fone? Então entra você, eu tô lá na frente.
Como vai funcionar a dinâmica do Big Fone? Porque no final vão ser
quatro
pessoas emparedadas, né? São quatro? Como é que
vamos assim. Vai assim, deixa eu explicar. Vai, que eu já peguei essa daí também. Fiquei lendo e releno.
O Big Fone,
no sábado, ele vai tocar 3 vezes. A primeira vez que ele tocar, a pessoa que atender vai ter que indicar 3 pro paredão. 3. Só que aí o Big Fone vai trocar mais outras duas vezes no sábado. A segunda vez que o Big Fone tocar, essa pessoa que atender, ela pode tirar uma dessas três pessoas do paredão. E aí a terceira pessoa que atender o Big Fone vai poder tirar mais uma. Ou seja, dessas três, só uma pessoa vai estar garantida no paredão. Só uma do Big Fone.
Sim.
Então vai ficar esse mata-mata o dia inteiro. Gente. Isso vai ser tudo, eu acho.
Eu tinha entendido, mas agora. Eu já esqueci o começo. Mas você que tá ouvindo aí entendeu, né?
Entendeu, ó.
Se não dá a volta. Aqui,
E aí tem a votação do G6, que aí somam dois. A votação da casa, 3, e o do líder. Só que o do líder não joga bate-volta. Então, os três, o do Big Fone, o do G6 e o da casa, vão jogar o bate-volta. Um se livra, e aí fecha os três que vão pro paredão mesmo.
Isso, lembrando que o G6 nessa é os imunizados, hein, gente?
Nessa história aí do líder, o Nego Di já falou que não vai mandar o Caio, né?
Nessa história do líder, o Nego Di acho que não vai mandar o Caio. Isso, mas eu acho.
Então, ele falou que não vai mandar o Caio.
Eu acho que ele manda a Kerline pelo
Lucas. Porque o Lucas já deu coisa, falou pra ele, Nego Di fica com o líder, sabe? Então talvez vai ser isso, assim, tipo, você me deixou ficar com o líder e eu vou fazer o trabalho pra você de colocar a Kerline no paredão.
Teve esse
porque
toma lá da Kali, né?
Treta, entre aspas, com o Lucas, mas ele nunca vai colocar o Lucas. Uhum. Até porque o Lucas tá imunizado também. Mesmo se não tivesse, ele não colocaria o Lucas.
Mas aí, gente.
Já deu treta com o Fiuk, com o Lucas, com não
Só
sei
que aí temos um grande nome. Um grande nome aqui possível para o paredão, porque deu treta hoje com ele. Ele tá irritando a casa. E aí eu queria que vocês explicassem, porque eu acho que ele tem chance pra ir pro paredão. Já que ele irritou a casa, aí, né?
Acho que não.
Não.
Acho que não tem chance, não. Mas vai, Thiago, fala.
Mas a minha sensação hoje foi a de que ele começa a se firmar como um possível vilão, inclusive, gente. Porque foi chocante o que aconteceu. O que eu tava falando ali antes da gente explicar o Big Fone. Eles foram pra Xepa, os brancos, aí começaram aquele drama do racionamento de comida. Que foi uma grande tiração de sarro, gente. Porque assim, aí o Fiuk fala, passar fome não é entretenimento, enfim, toda aquela desgraça que parece que ninguém teve nunca que fazer um orçamento na vida. Então eles ficam ali, se matando, etc e tal. Não, é assim, eu fiquei passado, eu achei chocante mesmo, porque eu não acompanho, eu não sei assim, na Xepa tem uma azeitona pra cada um, imagino que não seja,
não,
né?
Não, não é assim também não.
Não é assim também não, então assim, rolou um desespero, uma tensão, não sei o quê. E aí o Fiuk ficou ali tentando se explicar, o que ele dizia, as pessoas concordavam com ele, mas ele tava falando sozinho, né? Como se a Xepa estivesse discordando dele... Mas ele dizendo a mesma coisa que eles. Beleza, ficou por isso. Ele sai, e foi isso que eu vi de manhã. Vai conversar com a Lumena e com a Carol. E aí ele começa a fritar o pessoal da Xepa. Que o pessoal da Xepa não é humilde, que é fresco e o diabo, que ficaram reclamando, etc e tal, sendo que ninguém falou isso. E aí eu fiquei com duas hipóteses, dadas duas, três. Alguém mandou ele fazer isso pra dar uma acordada no jogo. Porque não tá dando, precisamos de treta. Dois. Ele é mitomaníaco, ele vai mentir muito nesse programa, porque sinceramente, não, gente, vocês, quem tá ouvindo aí, viu os vídeos, é bizarro, porque você vê um vídeo, vê outro, e parece outra pessoa. Sabe a Ruth e a Raquel, homenageando aí a madrasta dele, agora, filhos? É bizarro!
Bicho, aí ela tá se perdendo.
A terceira...
Se perdendo no personagem.
Ela tá se perdendo, que pra mim é a terceira hipótese, agora que eu já joguei meu shade, que assim, é uma pessoa, não fraca, mas que quer agradar a todos.
Sim.
Então ele foi lá, contou uma história que a Carol e a Lumena iam gostar de ouvir. Não que isso seja menos feio. A gente faz essas coisas, né? Mas não no ar, entendeu? Não no BBB. Faz na tua casa. Ficou muito gritante a diferença. Então, e a galera começou. Ih, é novo vilão? Nossa, o que tá acontecendo aqui? O cara tá começando a mentir? Fez um puta drama. Ele, inclusive, disse, não vim passar fome, entendeu? Teve negócio nesse nível lá na Xepa.
Inclusive, chamando ele de Daniel já. Porque o Daniel que foi sonso ano passado, assim, com a Xepa. Fudeu todo mundo da Xepa, todo mundo ficou puto. Aí esse negócio da banana aí que o Fico pegou, que não era da Xepa, deixou tudo...
Comeu a banana que não era pra comer. Era.
Então ela tá fazendo a linha meio Daniel do ano passado. Todo mundo ficou puto e ninguém
agora, tem obrigação veja...
de estar educando antes... um marmanjo desse.
Não, agora veja o vídeo, ele conversando com a Lumena e com a Carol. Eu fiquei passada, assim, vilã de novela.
Ah, não vi.
E antes disso, teve a noite também, né? Logo depois da liderança, teve a conversa dele com o Nego Di, que, gente, assim... eu sei que eu preciso por causa do conteúdo, mas eu não consigo mais ver nada do Fiuk. Quando ele começa a chorar, eu já fico assim: meu Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha alheia. E aí, eu, de por cima, o que eu ouvi era ele pedindo desculpa por causa dos privilégios de branco, que ele entendia por que ele não tinha sido escolhido, ou que essa coisa do VIP e o significado, e aí e os privilégios dele ser branco, padrão, cis, e aí eu, ah não.
Ai,
de novo,
viu?
E aí, chorando, aí eu, ah não.
Ô, gente, parece media training, né?
E eu vi muito até o próprio
parece
Twitter
media
falando
training.
Que como é insuportável. Quando você tá de boa na sua e chega uma pessoa branca pra falar: não, me desculpa por ser branco, por ter privilégio. Bicha, vai fuder, vai pra puta que pariu. Manda no cu, deixa de ser insuportável. Bicha, que ódio.
Não sei, você que tá ouvindo, a gente, não seja esse branco. Não vamos ser esses brancos, gente, pelo amor de Deus. É muito chato.
Tem a
é
consciência de classe, mas na sua, viu?
Exato, faça as coisas direito, entendeu?
É
faça as
parece,
coisas direito, não fica...
Parece que quer se mostrar.
Fica pedindo, parece que tá pedindo aplauso.
É.
Não é que parece, quer se mostrar, quer aplauso.
Sim.
Quer que a gente reconheça que ele é um branco consciente. E não é por esse, não é aí o caminho, entendeu?
Mas
não
é que é isso, caminho, é a pessoa, esse. Ela vem engajando desde sempre, né, Thiago? A gente, eu não vou começar aqui a militar, a lacrar, porque senão minha audiência cai, mas isso é uma coisa muito da cultura pop, da rede mundo geral, né? Essa coisa do white savior, tipo, desde Green Book,
sim,
de histórias cruzadas, essa coisa do o branco que se redime, isso é
bem
muito
lembrado,
bem visto,
Duda,
sabe?
Bem lembrado.
Então, ele sabe que adotar essa posição é muito bom. Mas eu jamais vou falar sobre
mas
isso.
Mas não todo dia, toda hora, umas
putz,
duas vezes
bicha,
na casa,
ninguém aguenta.
Puta que
pariu. Vai se fuder.
Para um pouco. Para um pouco, Green Book. Pelo amor de Deus. Vou chamar ele de Green Fiuk agora.
Green Fiuk.
Que inferno.
Eu acho que é isso que temos, né, gente? Acho que não temos mais nada, assim, de relevante até o momento. Não que tudo
então,
isso foi relevante,
eu tenho uma
né?
Dúvida. eu tenho uma dúvida, eu não sei se você viu, Duda, ou o Thiago.
Ah, só no próximo
programa.
A briga da Caroline
com a Hadija.
Não sei,
só que
não sei.
Diz que é mentira.
Deixa pra que dia
era fake, não era essa briga? O que eu vi por
olha,
cima era que era uma briga fake, que as duas começaram a gritar lá na cozinha, de não sei o que, de dormir no chão. Aí depois a Camila é a TikTok, né?
Eu
não
sei. Eu odeio aquela que tem que. Fala. Eu odeio aquela que a gente tem que gastar o tweet pra falar analista de marketing de redes sociais. É a maior profissão do BBB desse ano, que eu nunca sei quem é. Quem é?
Eu não sei quem é analista.
É Sara, Camila.
A Carla Dias, que é a Hadija, começou a brigar com a Caroline. Só que algo que eu tinha entendido era fake, a briga toda.
Isso,
aí depois
era
a Camila
fake.
Entrou
pois
também.
Eu vi.
E aí, tipo, a casa toda ficou assim, tipo, pavorosa. Mas aí eu só vi os vídeos, então, aí o pessoal ficou falando: é disso que a gente quer, dedo na cara, não sei o que, não sei o que, porque foi uma palhaçada. Mas foi fake, então.
Falsidade! Falsidade! Eu dei o RT no Babu Santana aqui também, não tinha entendido, estávamos nós acordados aí 5h30, não tinha entendido também. E aí o povo acordou 8 horas, né? Com. Gente, tem 8 horas, eu já ganhei minha vida, eu até trabalhei antes da gravação. O povo acordou 8 horas, entrou lá e me chamou de véia do Twitter, porque era fake, eu que não sabia. Então, o povo disse que é fake. E da próxima vez que tiver um vídeo, espera dar 8 horas pra dar o RT, gente, que às vezes não checou, entendeu? Fica essa lição pro
micro-influencer. O nosso Trump, aqui no Brasil. Dá RT sem conferir.
Não faz a trampa, pelo amor de Deus.
O DT vai dar aquela mensagem lá: nós não confirmamos a velocidade.
Ai, gente, eu não posso perder no Twitter, pelo amor de Deus.
Ai, gente, é nessa que o programa aqui, Mato Tico, gravado hoje de manhã pra ficar tudo direitinho pra vocês, todas as informações. Espero que mais nenhuma dessas brigas e michurucas aconteça. Eu quero briga de verdade, briga por comida, briga por ter visto rato na casa. Eu quero briga desse tipo, gente, por favor, vai.
Mas eu acho que agora vai começar, viu? Vai começar essas tretas aí de comida. Com chip, começa. Comida é um negócio que dá
Eu acho
bagunça,
que agora começou.
Confusão.
Tomara.
Eu também acho que agora começou.
O veneno, a planta da discórdia já foi plantada, assim. A planta da discórdia já foi plantada, né? A semente da discórdia já foi plantada, que se chama Fiuk.
E a Green Fiuk tá trabalhando pra causar. Não, gente,
ele e a Caroline estão, assim, elas estão... Eu amo que elas estão engajando esse público pra odiar. Então, Vamos lá, a gente continua fazendo merda.
Vamos odiar, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos odiar. Isso.
É isso.
Tiago, como as pessoas te encontram? Aonde elas podem denunciar a sua conta?
Meus amores, eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram e arroba Twitter no Twitter. Me sigam lá, problema é de vocês, eu não tenho nada com isso. Meus gays, são as lindas, parabéns pelo sucesso. Que diversão gravar com vocês. Rumo ao número 1.
É isso aí, eu acho. Deixa eu confessar um negócio.
Foi o Thiago, viu? Não, que eu estava...
Foi porque eu sou lembe, eu não trabalho com menos do número 1, entendeu? Eu trabalho no top da Billboard, não sou
eu negada. Eu adoro seguir o Thiago no Twitter, porque ele é extremamente venenoso. E eu também fico sempre na dúvida assim, será que o Thiago me segue por educação? E aí ele, como o Thiago...
Eu sigo pela mala mesmo. Que a senhora Thiago, posta toda
o Thiago solta
um
tanto de shade, aí eu fico
mala
assim...
No elevador... Mala na piscina, mala no quarto. A senhora vai viajar é quando, Bi?
Ela
viaja
é biscoiteira,
logo, tá,
né, Bi? Ela
já.
É biscoiteira.
Biscoiteira.
Assim não dá. Né?
Eu sigo é mesmo aí pela mala.
Esse shade foi pra mim? Eu acho que foi, mas tudo bem, eu adoro.
Tá esclarecido o mistério.
Que bom que catou, que bom que catou. É isso mesmo.
Que bom que catou.
Bom, e eu sou Duda Delo Russo, arroba Duda Delo Russo em todas as redes sociais, no Mundo Mais, Meninos Online, Irmãos Dotados, só me procurar. Lá, um beijo. E você, Paulo, como as pessoas te encontram também pra denunciar seu perfil e todas essas postagens de mala?
No Insta é
como que
ela é
postista?
E no Twitter é _ Paulo Fraga. E o meu podcast é O Longo Demais, Nem Li. E o meu canal da Twitch, que eu jogo os joguinhos, é twitch.tv/xaojo. XAOJO.
E também temos a rede social aqui do podcast, hein? Que é arroba Big Bicha Brasil, já falei pra vocês, lá no Instagram. No Insta. E arroba podcast Big Bicha no Twitter.
Segue
lá,
gente.
E segue
elas
na plataforma
precisando.
Que você tá escutando, hein? Se for o Spotify, aperta aí pra seguir. No Deezer, aperta pra ativar notificações. Independente de onde você estiver escutando, siga, compartilha esse episódio no seu history também, que vai ajudar a gente demais a engajar e que mais pessoas conheçam.
E marca a gente pra gente dar RT.
Isso aí. Ô, bichas, e até é bom seguir, né? Porque são 3 por semana,
pois
certo?
É, 3. Exatamente. 3 por semana. Marca lá, gente.
É segunda, quarta e sexta,
isso,
né?
Isso, segunda, quarta e sexta. E às vezes tem o plantão.
Gente,
mas vamos lá.
Sim. As bichas cercando
essa
a audiência, não dá pra
quatro.
Fugir
essa
delas. Maldição.
Com 4, tá vendo?
Crê em Deus Padre, parem com isso, gente. Tá acabando com a vida de vocês. Faz só 3, tá bom.
Vai lavar uma
roupa. Gente.
O Thiago, soltou um shade pra gente, viu, Duda? Que eu sei que era pra gente. Ele reclamando lá. Mais um podcast? Era pra gente.
A rivalidade feminina mais uma vez instalada. Eu vou falar nada.
Não era pra vocês, era pra outra grande empresa.
Bom, gente, que nós vamos. Né? Deixa no ar, Thiago.
Vamos!
Deixa no ar.
Beijo!
Quem catar,
deixa no ar, tá bom. Beijo!